Na realidade, Rodrigo, Isadora e ouvintes, o que que acontece? Dentro das casas prisionais, nós tivemos a proibição das visitas desde março. Mas aconteceram ainda, continuaram acontecendo transferências de presos e chegadas de presos novos. Isso talvez tenha contribuído para esta contaminação, tá? Mas também existe um outro fator, o preso que necessita sair dali por um atendimento de urgência nas unidades de urgência, nas UPAs de Caxias, né? Então, nós temos alguns fatores que podem ter levado a essa contaminação.
Pois é, Jaqueline, nesse sentido, então, qual que é justamente o protocolo de quando a casa prisional recebe, né, um novo apenado? Ele fica algum período em isolamento antes de ser colocado, por exemplo, em uma cela junto com os demais? Como que funciona esse processo?
Tá. O processo, então, de acordo com as normativas da saúde, né, do Estado, nós recebemos o preso, ele fica numa cela de isolamento, de 10 a 14 dias. Neste período, para que ele saia dessa cela de isolamento e vá para a galeria, a gente faz a testagem rápida. A partir do momento que ela é negativa, nós liberamos o preso para a galeria.
E como que também é feito o controle com os funcionários que atuam justamente na casa prisional, né? Os agentes penitenciários, eles também passam por algum tipo de controle para também não serem vetores, né, da doença, por exemplo, estando assintomáticos?
Sim. Quais os controles que nós fazemos, né? Na realidade, são protocolos que já vêm do Estado para as casas prisionais. Esses protocolos são a verificação de temperatura, oximetria, sintomas, e também a gente investiga, né? A gente fica, todos são orientados para que, se tiver alguém próximo que tenha contraído o vírus, que esta pessoa não venha ao trabalho, que avise para que a gente faça o monitoramento. Então, todos os profissionais, eles são monitorados e orientados. É claro que a gente não tem condições de fazer, a gente não consegue atingir 100%, justamente pelos assintomáticos, né? Mas se tenta, e claro, a utilização de máscara, do álcool gel, né? Todos esses cuidados de passar o álcool, é feito a descontaminação dentro das casas prisionais, como está sendo feita nas UBSs.
E a respeito da situação de momento, como é que está a situação ali dentro? Vão ter mais testes para os outros presos, até para os outros agentes, para ver se eles estão com a doença? Até porque dentro da casa prisional a gente tem uma população carcerária de 1.024 pessoas.
Neste momento, quando nós identificamos os dois positivos, com PCR positivos, sintomáticos, eles já, neste momento, já estavam na enfermaria isolados, né? O que que se fez? A galeria A ficou interditada, então não entrava ninguém, não saía ninguém. E ela vai permanecer, a galeria, até que passe o período de isolamento, que nós estamos programando isso para o fim da outra semana, né, que é provavelmente que dia 7, 14, lá pelo dia 18 nós vamos estar liberando a circulação de presos dentro das galerias na casa prisional. Então, hoje, o que está acontecendo? Não está circulando mais presos de uma galeria para outra, que eles, às vezes, se trocam de celas e de galeria. Hoje, não está acontecendo mais isso. Desde o dia que foi identificado os dois primeiros casos, não se faz mais troca. E o protocolo não prevê fazer testes das demais galerias.
E há algum apenado com uma situação grave pela doença ou não?
Não, ninguém mais. Os dois primeiros já foram liberados do isolamento. Um que estava hospitalizado veio de volta para a casa prisional, foi observado. Ontem já foi liberado para a galeria, né? Então, nós não temos mais ninguém em situação de gravidade e todos estão sob monitoramento e observação nesse momento.
Jaqueline, a gente tem também muitos comentários, né, enfim, da população, no sentido de que haveria possibilidade aí de uma soltura, né, de presos caso esse contágio aumentasse. Para a gente deixar bem claro, né, e também para tranquilizar a população nesse sentido, então, qual que é esse protocolo de contingência, né?
Quando se fala de soltura, isso é uma parte mais jurídica, que não cabe a nós da saúde tecer algum comentário, né? Mas a promotora sempre fica sabendo de todos os resultados, o que está acontecendo, né? E a partir daí, ela vai tomar a decisão. Então, neste momento, nós da saúde sabemos que esses presos estão lá dentro com possibilidade de permanecer lá. Para nós, eles, neste momento, até o dia 18, né, eles não podem sair, principalmente os que são positivos. Os que estão negativos, nós não, a juíza pode definir, né?
Como a gente está falando de um presídio estadual, como é que está esse apoio do governo do estado para vocês?
Olha, nós temos, desde o início da pandemia, tanto a parte estadual quanto municipal, nós tivemos todas as orientações e, à medida que vem chegando tanto insumos como medicamentos, tudo, nós temos o aporte, nós estamos conseguindo fazer, né, todos os procedimentos e atendimentos sem problemas até o momento, né? É claro, o que a gente tem mais dificuldades normalmente é conseguir os testes rápidos, mas estes testes, agora, deste momento de surto, o município que cedeu, que colocou lá dentro para nós fazermos, e nós temos o estado mandando mensalmente testes para fazer a testagem dos presos de porta de entrada, que a gente chama. Quando eles vêm para a casa prisional, ficam em isolamento e nós vamos fazer o teste rápido para poder liberá-los para as celas.
E só para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, Jaqueline, a gente conhece bem a realidade dos presídios aqui no Brasil. A partir disso, né, se houver um grande surto dentro aí do presídio do Apanhador, vocês possuem estrutura suficiente para aguentar esse grande contágio?
Olha, eu vou te dizer uma coisa bem do que está acontecendo na realidade hoje. A gente está na mesma situação do número de leitos de UTI. Né? No momento, se nós tivermos muitos casos, assim como o município, o estado e o governo federal não têm suporte para uma grande demanda, nós temos o suporte para uma pequena demanda. Né? Até o momento, nós estamos dando conta do que está acontecendo, tentando agora fazer um bloqueio para que não aconteça mais nenhum caso. E é claro, né, se nós tivermos um surto muito maior com pessoas mais graves, todo esse aporte vai canalizar para o atendimento hospitalar.